Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo e hoje apresento o Salão Verde com o nosso colega José Carlos Oliveira. Bom dia, José Carlos. Seja bem-vindo.
Bom dia, Ana.
Pois é, o José Carlos é nosso convidado aqui hoje porque a nossa colega Mônica Montenegro está lá na cidade de Goiás participando da cobertura do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA. Aliás, no segundo bloco do programa, a gente confere as informações que a Mônica nos mandou diretamente do festival.
Bom, nossa primeira matéria de hoje traz mais um capítulo da polêmica em torno da importação de pneus pelo Brasil. Na última semana, a Organização Mundial do Comércio divulgou o relatório no qual permite que o país continue impedindo a entrada de pneus reformados vindos da União Europeia. Mas para isso, a OMC impôs uma condição ao Brasil. A Ana nos explica qual.
A OMC, a Organização Mundial do Comércio, poderá permitir que o Brasil mantenha a proibição de importação de pneus reformados da União Europeia, desde que impeça novas liminares judiciais favoráveis à entrada de carcaças usadas no país. A decisão da OMC integra um dos capítulos finais da disputa iniciada pelos europeus para questionar o que consideravam medidas protecionistas adotadas pelo Brasil. Na avaliação do Ministério das Relações Exteriores, a medida é favorável aos brasileiros, apesar das condições impostas. O coordenador-geral de contenciosos no Ministério, o conselheiro Flávio Marega, explica que a OMC aceitou os argumentos do Brasil de que a importação de pneus reformados constitui uma ameaça ao meio ambiente e à saúde pública, já que amplia o volume de lixo no país e favorece a proliferação de mosquitos causadores da dengue e da febre amarela.
Basicamente, o que a OMC decidiu foi: o Brasil tem sim o direito, é necessário adotar a proibição de importação de pneus reformados e usados, mas precisa fazê-lo de maneira eficaz. Ou seja, essa proibição ela deve ocorrer não só para os pneus reformados, mas também ser eficaz em relação aos pneus usados que são importados hoje por meio de medidas liminares.
Para Flávio Marega, a decisão da OMC abre caminho para que o Supremo Tribunal Federal decida logo sobre a legalidade das atuais portarias e resoluções que proíbem a importação de pneus usados pelo Brasil. Uma análise favorável pelo Supremo impediria, segundo o conselheiro, a entrada de mais de 7,5 milhões de carcaças europeias por ano por meio de liminares judiciais. Uma outra alternativa, segundo Flávio Marega, seria o Congresso aprovar uma lei que impedisse a importação, eliminando com isso a dúvida jurídica em relação às atuais normas. O problema é que atualmente existem dois projetos de lei no Congresso que, em vez de proibir, liberam a importação. O deputado Edson Duarte, do PV da Bahia e representante da Câmara no Conselho Nacional de Meio Ambiente, confirma a polêmica, mas para ele é possível que, diante da decisão da OMC, o Congresso se pronuncie logo sobre o assunto.
Toda vez que uma lacuna na legislação estiver permitindo que ações judiciais possam estar interferindo nas decisões de governo e decisões de interesse da sociedade brasileira por conta de falhas na legislação, eu acho que o Congresso tem que se posicionar.
O relatório da OMC começa a valer em até 60 dias, caso o Brasil e a União Europeia não recorram. O governo brasileiro já avisou que não pretende recorrer. Se até a decisão começar a valer, o Supremo ou o Congresso não se pronunciar sobre o caso, o Brasil deverá pedir um prazo para provar que pode proibir em definitivo a importação de pneus usados e reformados.
E o Congresso tem enfrentado outra polêmica nesses últimos dias. Você, ouvinte do Salão Verde, tem acompanhado aqui com a gente a mobilização dos servidores do IBAMA para derrubar a medida provisória 366, que reestrutura o órgão e divide suas funções com o recém-criado Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
É, José Carlos, mas a batalha tem sido difícil. Os funcionários não conseguiram convencer o governo a retirar a MP do Congresso e aqui na Câmara tiveram outra derrota na última semana, já que os deputados aprovaram a medida provisória. Os servidores do IBAMA esperam agora contar com os senadores para derrubar a MP, principalmente porque lá no Senado a base do governo é menos expressiva do que na Câmara. O José Carlos acompanhou a votação da MP 366 na última semana e nos traz os detalhes do texto que foi encaminhada aos senadores.
Ao IBAMA caberá o licenciamento ambiental, a fiscalização e a autorização de uso dos recursos naturais, além do monitoramento e do controle ambiental. Já o gerenciamento das unidades de conservação, como parques, reservas e áreas de proteção ambiental, por exemplo, ficará a cargo do Instituto Chico Mendes. Os dois institutos terão poder de polícia ambiental e estarão submetidos ao Ministério do Meio Ambiente. O relator da MP, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, fez alterações no texto original a fim de, segundo ele, dar mais segurança ao processo de licenciamento ambiental e melhorar a gestão das unidades de conservação.
Muito importante a transformação da decisão de aprovação de licença ambiental em decisão colegiada, né, porque uniformiza essas decisões de modo geral. Nós também estamos dando às unidades de conservação a obrigação de fomentar e executar ecoturismo, criação e uso público dessas unidades, e também estamos estabelecendo prazos para a emissão dos pareceres sobre licença ambiental, e cada órgão, por decreto, seja estadual, municipal ou federal, vai estabelecer o prazo para a emissão dessas licenças.
A MP ainda cria 4 cargos comissionados e 153 funções gratificadas que serão usadas na administração do Instituto Chico Mendes, recém-criado. A oposição criticou a medida provisória duramente. Para o deputado Mendes Tami, do PSDB paulista, bastaria garantir mais fiscais e recursos públicos ao IBAMA para melhorar a gestão ambiental do país.
Nós estamos aumentando barbaramente os custos, criando uma autarquia inteira, contratando centenas de funcionários administrativos para administrar outros funcionários. Tudo isso aumentando o custo do governo sem melhorar a gestão. Para nada, para nada. Se o IBAMA quer desempenhar melhor suas funções, investir em gestão, em gerenciamento, em compra de helicópteros, em contratação de fiscais lá na ponta e não em funcionários administrativos.
Os funcionários do IBAMA, em greve desde o dia 14 de maio, protestaram assim que a medida provisória foi aprovada e foram retirados da galeria da Câmara, onde acompanhavam a votação. O presidente nacional da Associação dos Servidores do IBAMA, Jonas Correia, sintetizou os motivos que levaram a categoria a pedir a rejeição da MP.
Essa medida provisória ela vai aumentar a burocracia, aumentar os gastos públicos e dar ineficiência ao IBAMA. Principalmente na questão do licenciamento, nós vamos ter, inclusive, inviabilizados vários empreendimentos do PAC.
Segundo Jonas Correia, os servidores do IBAMA devem continuar mobilizados para pressionar os senadores a votar contra a MP 366.
Terminou no último sábado o período de defesa da lagosta no país. Neste ano, por causa da queda expressiva nos estoques do crustáceo, a proibição da pesca se estendeu de janeiro até junho. A partir de agora, esforços serão concentrados para que os pescadores e empresários do setor lagosteiro sigam regras de sustentabilidade na captura e venda do animal.
Pois é, Ana. Só para se ter uma ideia da gravidade da situação, a produção de lagosta já chegou a ultrapassar 11 toneladas em 1991. Nos últimos anos, no entanto, a pesca desenfreada e a falta de controle sobre a atividade fizeram os estoques baixarem a tal ponto que hoje a produção não chega a 7 toneladas.
Para recuperar o setor, governo e representantes de pescadores e empresários discutiram novas formas de controle, entre elas o combate às embarcações de pesca clandestinas e a proibição do uso de redes do tipo caçoeira, condenáveis ambientalmente por capturarem lagostas miúdas e removerem substratos marinhos. Também para evitar a pesca de animais jovens, estão proibidas as atividades a menos de 4 milhas náuticas da costa, área usada pelos crustáceos para crescerem.
As novas regras já estão valendo. Para que os produtores se ajustem às normas, o governo deve disponibilizar linhas de créditos especiais e programas de capacitação. Realizada do litoral do Amapá até o do Espírito Santo, a pesca da lagosta gera renda para 15 mil pescadores e outros 150 mil trabalhadores do setor.
Se você tiver algum projeto tecnológico em áreas como água, alimentação, educação, energia, habitação, meio ambiente, renda e saúde, atenção! Foram prorrogadas as inscrições para o Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social. As instituições que desenvolvem produtos para enfrentar problemas do dia a dia da população podem se inscrever até o dia 29 de junho.
Cada uma das 8 categorias será premiada com R$50 mil, que deverão ser aplicados na própria tecnologia social proposta. Outras informações sobre o prêmio podem ser obtidas na página da Fundação Banco do Brasil na internet, a www.fbb.org.br. Repetindo, www.fbb.org.br.
E no próximo bloco, saiba o que foi discutido durante o Festival Internacional de Cinema Ambiental, que acabou nesse fim de semana na cidade de Goiás. Até já!
Salão Verde.